Discovery Sport. Motor turbo flexo diesel com 9 marchas. Capacidade de até 1.698 litros com configuração opcional de 7 lugares. Pronto para qualquer terreno. Discovery Sport, por R$ 227.800, com taxa 0% e parcelas de R$ 2.999. Consulte condições especiais para PCD e produtor rural.
Olá, muito bom dia a você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim de mercado, olhando para as negociações no mercado do boi. E a gente vai lá para o Mato Grosso do Sul, onde está o Frederico Stella, pecuarista, diretor da FamaSul, para nos ajudar a entender dois pontos importantes. Como anda a questão da oferta e da demanda lá no Mato Grosso do Sul e por que tem frigoríficos dando férias coletivas aí para os seus funcionários. É normal isso? É em função de uma redução de oferta? Enfim, a gente vai entender direitinho nessa conversa com o Frederico Stella. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Queria começar, portanto, perguntando dessa condição aí de férias coletivas em alguns frigoríficos. Até onde a gente foi informado, são 3 frigoríficos no estado em férias coletivas nesse momento. É normal, Fred? Seja bem-vindo, meu caro.
Bom dia, Alexander. Então, em relação às plantas, essas 3 plantas que você falou aí, Anastácio, Ponta Porã e Coxim, se não me engano, são 3 plantas do JBS, e ao que tudo indica, não é uma coisa nova, é uma estratégia da empresa, né? E todos os anos eles fazem isso realmente. Ano passado foi durante o mês de setembro, eles deram as férias coletivas, e esse ano agora, a partir do dia 2, se não me engano, começam as férias de 20 dias.
Então, é mais uma estratégia mesmo do frigorífico, aproveitando esse momento de menor oferta, ele aproveita para dar as férias coletivas. É isso, né, Fred?
Seria isso. Se você puxar aqui, a gente em contato com o pessoal do JBS aqui, de Anastácio especificamente, eles já têm no cronograma do ano que vem deles férias coletivas novamente para outubro. Então, é corriqueiro, né? É uma estratégia da empresa. Pega um período entre safra, especificamente Anastácio também novamente, Israel na época, nesse período, setembro, outubro, deixa de comprar. E Israel é o carro certo aqui da unidade Anastácio. Então eles aproveitam esse momento, então, para dar essas férias coletivas para os funcionários e também fazer a manutenção da indústria, né?
Assim, a gente está perguntando isso, Frederico, porque chegou-se a cogitar no mercado que essa redução ou essas férias coletivas seriam em função de uma oferta muito reduzida e que os frigoríficos não estariam dando conta de fazer compras. Na verdade, a oferta realmente está menor nesse momento, mas nada que justifique umas férias coletivas, certo?
Não seria para tanto, né, Alexandre? A gente pensa o seguinte: como o JBS é uma empresa grande, tem várias plantas, vamos pensar para o lado da indústria, tá? Não como pecuarista. É normal, natural. Eu tenho uma redução de oferta em todas as plantas. Se eu tenho 6, 7 plantas, eu consigo matar todos esses animais ofertados nessas 6, 7 plantas em 3, 4, eu vou parar 3 unidades, né? Vou aproveitar para fazer manutenção das férias coletivas. Então, na ideia da indústria, seria mais ou menos isso, e não está errado, né? É cada um que faz, que traça as suas estratégias.
Muito bem. Agora vamos entender, então, oferta e demanda aí na região. Como é que está a situação, Fred?
Olha, nós temos... a escala não está cumprida, está curta, questão de uma semana aí. Você consegue furos de escalas com mais facilidade, se você precisar embarcar antes. E o preço está firme, firme e subindo, viu, Alexandre?
Quanto que está sendo negociado aí a arroba, Fred?
Então, JBS pagando 151, 152,30. Nesses mesmos patamares de preço para os pequenos à vista, né, escala curta. E tivemos relato aí na região, principalmente em Guatemi, que é onde tem uma planta que foi habilitada para a China, de alguns casos, alguns negócios acontecerem até no 155 com prazo.
Mas nesse caso, boi China.
Isso, nesse caso, boi China com prazo, né?
Uhum.
Sem Fundersul.
Ok. Agora, você falou que o preço está firme e crescente. Dá uma ideia para a gente de como foi essa evolução, como tem sido essa evolução dos preços aí, Fred.
Olha, é até engraçado a gente observar, mas eu tive essa curiosidade de observar esse crescimento de oferta. Nessas últimas 6-7 semanas, é impressionante. Foi mais ou menos R$1 por semana que o preço vem subindo, viu, Alexandre?
Uma boa evolução toda semana, então, subindo um pouquinho.
Exatamente. Ela vem um negócio firme, altista.
E a tendência, Fred, é continuar?
A curto prazo, sim, porque nós estamos aí num vácuo, né? Agora é o final da oferta do primeiro tombo, bem pouco boi já, e o segundo tombo do confinamento vai demorar um pouco ainda para entrar. Então, a gente acredita que nessas próximas semanas, começa começo de mês, né? Esses primeiros 15 dias do mês, todos os meses, tradicionalmente, normalmente, são também mais demandados. Então, a gente acredita que o mercado agora é muito firme e com perspectivas reais de alta.
Muito bem. Então, boi de capim não tem, né, Fred? Nesse momento?
Ah, esse já acabou faz tempo, né, Alexandre?
É, né?
É seca, queimalha para todo lado. Então, esse tipo de boi, se tiver, ele está sendo suplementado de alguma forma, mesmo a pasto. Mas boi de capim, puramente de capim, isso aí já não tem, faz dia.
Esse fator queimadas, ele traz um cenário novo aí de disponibilidade para oferta? Ou seja, pode demorar mais para esse boi de pasto estar pronto, Fred?
Então, eu acredito que influencia pouco, mas influencia. Porque as queimadas, Alexandre, mais acontecem nos pastos mais nativos, né? Naquela região em que você tem uma oferta de palhada muito abundante, geralmente é pasto nativo, é um pantanal mais baixo. E o pessoal onde tem as pastagens melhores com as pastagens plantadas, que é onde se engorda a boiada, eles têm um cuidado maior, né, e ataca melhor esse problema da queimada. Nessas regiões mais distantes, de pastos maiores, geralmente é mais vaca, então eu acredito que vai influenciar muito pouco esses incêndios aí.
Muito bem. Agora, você falou aí desse vácuo de oferta, principalmente até a chegada do segundo giro de confinamento. Quando efetivamente esses animais começam a chegar e que impactos eles podem ter na formação de preços, Fred?
Olha, nós temos agora mais esse fator das férias do JBS, né? Por mais que eles falem que, nós vamos continuar comprando, realmente estão comprando, né? Aqui de Anastácio, eles mandando ali para Campo Grande, mas com isso eles conseguem, querendo ou não, um alongamento das escalas nessas plantas que estão recebendo toda essa oferta, né? Tem isso, mas por contrabalançar tem a menor oferta. Então, eu acredito que o negócio vai caminhar meio que do jeito que está vindo mesmo, mas com firmeza de preço.
Mas
a gente espera...
Desculpe, pode complementar.
A gente espera que agora, do meio para o final do mês de outubro, comece a sair a boiada de segundo turno de confinamento.
Do meio para o final de outubro já?
Isso, de outubro.
Então, a gente tem aí um gargalo de uns 15, 20 dias mais ou menos, Fred?
Seria mais ou menos isso, Alexandre, mas você vê que é tudo meio que, vamos dizer assim, planejado, né? Você vê que agora, Anastácio mesmo, a Israel para de comprar. Então, tem uma folga para a indústria. Eu digo do lado da indústria, né? Tem uma folga para a indústria. Essas plantas que estão parando. Eu acho que mesmo eu achando, acreditando que vamos ter aí uns 15 dias de dificuldade na oferta, não vai refletir tão grande nos preços por causa desses fatores todos.
Entendi. Mas essa evolução de um real por semana que você verificou nas últimas semanas, pode ser mantido ou não?
Ah, eu acredito que sim.
É, né?
Eu acredito que sim. Eu acredito que pode até, em alguns casos aí, pode até dar uma puxada maior, né? Vamos dizer, a chance que nós temos, pecuaristas aí, de ver a arroba pular para perto de 160, né? 150 já está consolidado. Esse boi China está aí arranhando 155, também já é um horizonte otimista que a gente vê. E eu acredito que não só nesses primeiros 15 dias aí continuar firmeza no mercado, como no restante do ano, viu, Alexandre? Eu não vejo espaço para afrouxamento do mercado, não.
Apesar da entrada dessa oferta, não é um volume capaz de pressionar a cotação, então, Fred?
Mas eu tenho convicção que não.
É.
Né? Desde que se continue as exportações como vem vindo, né? Desde que o consumo seja o que é realmente no final do ano, e a gente vem vendo essa melhora na economia, que isso aí também impulsiona o consumo. Então, eu não acredito que o segundo tombo do confinamento vá pressionar as cotações, não.
Legal. Vamos ficar de olho, então, nas movimentações, na comercialização aí no Mato Grosso do Sul. Frederico Stella, muito obrigado, por enquanto, pela sua participação. A gente vai te acionar mais vezes para nos esclarecer alguns pontos que acabam ficando aí nebulosos em termos de negociação, enfim, em termos de conhecimento de quem está de fora aí do Estado. Muito obrigado, por enquanto.
Eu que agradeço, Alexandre. Sempre às ordens.
Um abraço, até a próxima. Frederico Stella é pecuarista e diretor da FAMASU, a Federação de Agricultura e Pecuária lá do Mato Grosso do Sul, conversando com a gente, trazendo, portanto, as informações do mercado sul-mato-grossense. Temos aí, portanto, um buraco de oferta nesse momento aí, até a chegada do segundo giro de confinamento, que, na opinião do Frederico, deve acontecer já a partir da segunda quinzena de outubro. Até lá, ainda pode ter algum fôlego para novas altas, um ritmo interessante, segundo o Frederico, nas últimas 6-7 semanas, uma evolução de pelo menos um real a cada semana, aí, perfazendo aí uma alta nesse período, portanto, de 6, 7 reais na arroba lá no estado. Negócios com o boi China já acontecem na casa dos R$ 155,00, portanto, tem aí uma condição favorável para preços no mercado sul-mato-grossense. Tem essa questão dos frigoríficos dando férias coletivas. O Frederico não vê como uma condição de necessidade dos frigoríficos, mas mais como uma estratégia mesmo dos frigoríficos nesse sentido, de aproveitar o período de menor oferta para dar as férias coletivas que são obrigatórias aí por lei. E no caso da unidade lá de Anastácio, ele citou o exemplo de que é um momento em que as exportações para Israel, que é um principal comprador ali daquela unidade, diminuem em função de comemorações lá naquele país, e isso também acabou justificando aí essas férias coletivas. Então, aparentemente, não se trata de uma necessidade de férias em função de redução da oferta, mas sim de uma estratégia do próprio JBS na tentativa de evitar que essa redução de oferta ela impacte negativamente ou positivamente aí, ou faça com que os preços da arroba elas evoluam muito rapidamente. Então, trata-se aparentemente de uma estratégia das unidades. Vamos aos preços, vamos ver como estão as negociações lá na Bolsa de Mercadorias lá em São Paulo, a B3. Você acompanha comigo um mercado sem um direcionamento para as cotações. Setembro, R$ 160,15, subindo 0,22%. Mas setembro já está praticamente finalizado. Hoje apenas foi uma correção aí do mercado ao indicador. Outubro, R$ 161,50, queda de 0,09%. Novembro, R$ 164,50, sem alteração em relação ao fechamento da sexta-feira. E dezembro, R$ 166,80, recuando 0,12%. Na sexta-feira, indicador Esalq BMF, medido pelo CPEA, fechando aí a R$ 160,70, sem alteração. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.